Salve, salve, amigos da astronomia em todo o mundo! Muito boa noite, muito bem-vindos a mais uma live aqui no Space Today. Hoje ainda é dia 14 de março de 2024. Aí no Brasil deve ser agora 11 horas da noite, aqui em South Padre Island, 9 horas da noite. E estamos aqui ao vivo para poder conversar um pouco com vocês sobre o terceiro voo do Starship, esse momento histórico aí que nós passamos aí, eu pelo menos, né, boa parte da madrugada, boa parte da madrugada e da manhã aí, trazendo para vocês todas as emoções de tudo que a gente acompanhou. Então já vai chegando aí, já vai largando o seu like aí na live, porque a SpaceX, até a SpaceX já divulgou aqui basicamente o que deu certo, o que não deu, e isso é muito interessante, então nós vamos conversar sobre isso. Lembrando que a live continua em segunda no YouTube, viu? Em alta do YouTube. Então a live está aqui, ó, segundo ainda em alta no YouTube, valeu demais a todos que participaram, muito obrigado. E o Henrique tá aí, Henrique, boa noite, tudo bom, cara?
E aí, Sérgio, boa noite, tudo bem?
Beleza, Henrique tá aí também pra gente trocar essa ideia aí, mostrar aqui um pouquinho, né, agora com mais calma, a gente pode mostrar aqui o lançamento e tudo, os pedaços de como que foi o voo e tal, e passar ali pelo que a SpaceX falou, né, porque ela já divulgou, né, o que deu certo, o que não deu e tudo mais. Eu estou no hotel aqui em South Padre Island, já me preparando que amanhã eu vou embora, né, já que lançou, acabou, né, então voltar, acabou a missão, amanhã cedo começa a minha jornada de volta para o Brasil, tá, então é isso aí. Para quem está perguntando, esse rapaz aqui é o Henrique, é lá da Arion, e ele que cuida aí dos grupos, vocês não estão lá nos grupos? Então, daqui a pouco vamos colocar aqui o link aqui, ó, para quem não tá indo nos nossos grupos de WhatsApp lá, onde fica sendo feitas as atualizações o tempo
tá
todo.
Com link aí, se não tiver, já te manda.
Ah, manda aí no chat privado que eu pego, que é mais fácil. E aí a gente vai colocar aí para vocês, para quem nunca não conhece, são grupos aí que ficam aí basicamente 24 horas passando aí informações sobre o que está acontecendo no mundo dos lançamentos, porque não para, né? Depois eu ainda transmiti.
Hoje foi o dia inteiro.
E ainda teve o Scrub aqui, que acabou não indo, o Falcon 9 de novo. Teve lançamento chinês também. Então vai tendo, cara. Mundo lançamentos, lançamentos agora é todo dia. Se brincar, tem um, né? E assim nós vamos levando, né? Isso, já vamos falar tudo que aconteceu com o Super Heavy, como que foi, como que a SpaceX viu tudo isso, né? Será que ela viu tudo como um sucesso? Será que ela não viu? O que ela está pensando em tudo que vai acontecer? Então aqui está para vocês aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Esse primeiro grupo aqui é o grupo aí de notícias e tal, que é geralzão. Então vocês entrem aí. Lembrando que é um grupo.
Você mandou
que...
o Starship primeiro.
Ah, mandei o Starship primeiro? Então, beleza. Então, isso aqui é do Starship, ó. Isso aqui é exclusivo notícias do Starship. Então, tudo que tiver aparecendo lá vai ser isso. E o outro é que é esse aqui, ó, que é o de notícias do espaço. E aí, sim, notícias do mundo, né, aeroespacial. Tem de tudo lá. Astronomia, astronáutica, tudo que vai acontecendo pelo planeta aí relacionado a isso, porque tem muita coisa. E aí, vamos colocando tudo lá. SpaceX, tá todo mundo num bar. Sei não, viu? Os caras não são assim também.
Cara, eu acompanhei hoje, eu não vi o Musk pelas transmissões.
É, então, né? Isso aí é uma coisa que chamou atenção, né? Então, né? Será que eles vão soltar depois igual aquele do segundo voo, que solta aquele vídeo depois lá, né? Com aquelas meio cenas de bastidores, aí ele aparece? Sei lá, né? Não dá para saber, né?
Será?
É estranho, né? É que normalmente ele...
Normalmente a outra aparece. Que eu nunca vi aparecendo é a Gwynne Shotwell, né? A CEO da SpaceX.
Mas eu acho que ela não aparece muito mesmo, não. Ela fica
ela não
só
é
resolvida
muito de dar as caras.
É. Tipo, ela deixa o Elon Musk. O Musk aparece aí, já que ele gosta, né? E aí e ela fica ali atrás, só na contenção ali das loucuras que ele fala, né? Só para entender, para poder salvar ele do que ele fala. Tá vendo as Maldivas? Não, ele. Na verdade, essa semana ele esteve na Alemanha, lá, na fábrica da Tesla, e a notícia é que ele tinha voltado, né? Mas realmente ele não apareceu. Mas como a SpaceX sempre faz algum videozinho ali de bastidores, talvez depois ele até apareça em algum aí. Ver o que ele tava fazendo, né? Ver o que ele tava fazendo.
Quem sabe?
É. Mandar um abraço pro Pedrão. O Pedrão me chamou para ir lá em Starbase, cara. Ele foi lá agora e tal. Eu falei, pô, Pedrão, eu tô cansado pra caramba, cara. Vou só fazer essa live aqui, tem que arrumar minhas coisas aqui para amanhã cedo partir. Um salve pro Pedrão. Galera, se você não tá inscrito lá no canal do Pedrão, do Space Orbit, se inscreve lá, porque ele tá, não sei se ele já bateu, mas se ele não bateu, ele tá prestes a bater 100 mil inscritos, tá? Então, deixa eu ver aqui como que tá o Space Orbit, ó, 98.200. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma surpresa pro Pedrão, Pedrão Palota. Vão lá agora no Space Orbit, ó, vou colocar aqui o canal deles, para quem não é inscrito, se inscreve para ele bater os 100k, cara. Para ele bater os 100k. Para quem está no YouTube fazendo conteúdo, é uma marca muito importante para a gente. Então, ó, vão lá agora, tá? Vão lá agora e se inscrevam para o Pedrão bater esse 100k aí dele, que vai ser muito legal. O Pedrão vai estar comigo lá no Eclipse daqui a 23 dias. Daqui a 23 dias eu estou aqui de volta. Só que aí, pelo menos, é em terra firme. Beleza? Então, vamos começar aqui. Mostrando aqui rapidamente, como que foi, né, o lançamento, então, pessoal, para quem não viu, ou para quem na hora a gente fica super empolgado, né? Então tava aí um ponto aqui pelo tempo, né? O tempo realmente hoje não estava bom para ver, né? Então eu vi várias filmagens agora e todas elas é do mesmo jeito. Você não vê o foguete basicamente, só consegue ver quando ele está muito alto. Que é uma questão, isso, vão se inscrevendo lá, todo mundo se inscrevendo, Pedrão, que é uma questão desse local aqui, cara. É igual o Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro já passou por esse grande problema. Eu que morei lá muitos anos e pegava de vez em quando avião cedinho ali no Santos Dumont, durante muitas e muitas vezes o avião não decolava por conta desse fog, é impressionante que fica. Aqui é exatamente a mesma coisa. Como o foguete não tem problema com isso, ele vai embora. O problema do foguete era vento, igual a gente falou o tempo todo. Mas o vento acabou que deu uma trégua aí e não decolou. A primeira coisa, né, Henrique, é que não teve aquele hold lá, né? Que eles sempre davam, né? Ou pelo menos falavam que
não andar, teve, né? Hold, né? A gente geralmente espera aquele hold em 40 segundinhos, para ali por uns 4 minutos e depois volta. Eu até assustei quando foi direto. Fiquei com medo de dar scrum.
Eu acho que eles estavam com medo do vento, de alguma coisa, eles iam estar monitorando esse negócio, e vai que o vento dá uma rajada, alguma coisa assim. Então, na hora que passou ali, eles viram que estava tudo bem, eles falaram, cara, manda bala, acelera esses segundos aí, e vamos soltar isso logo, porque numa dessa de parar 4 minutos, é que entra uma corrente de vento ali e ferra tudo, né? Aí para tudo e aí já não era o começo da janela, né? Já estava lá pro final da janela. Então já é complicado.
Acho que faltava acho que meia hora para fechar a janela. E o perigo, às vezes, você dá essa espera aí você lança, tá sem vento, a hora que o foguete está no ar, dá uma rajada e aí...
Exatamente. E como eles ficam monitorando, né? Então eles viram ali, ó, tá aqui, manda bala aqui, vamos ligar esse negócio aí. Então, para quem não viu, vou passar aqui, só pegar aqui o pedacinho aqui do lançamento, tá aí, ó. Uma coisa legal na telemetria do Starship, para quem não conhece, são os motores aqui, ó. Ó, primeira coisa é isso, né, ó, a água lá, né? Então, quando tá faltando uns 6 segundos pro lançamento, já começa o sistema aqui a funcionar. Então, o que vocês estão vendo aqui embaixo, tudo isso piora você observar, porque já tem o fog, a neblina tradicional, depois tem a neblina dos propelentes. E depois ainda eles jogam essa água toda aí para cima. Então tudo isso aí acaba prejudicando. Mas é o sistema deles, tá lá, ó. Se você voltar aqui, você vai ver que com 6 segundos mais ou menos eles começam a jogar água no negócio. E aí vai, ó, tá vendo? Água saindo e aí liga, né? Liga, você vê que liga, não é no zero. E ó que legal aqui, ó, isso que eu queria mostrar, ó, na telemetria aqui deles, mostra exatamente a sequência, né? Como que os motores vão sendo ligados, né? Isso aí é muito interessante da gente ver, né? Então, é assim que
funciona. E pelo visto, eles mudaram essa sequência de ignição, né? No último voo, né? Eles faziam um parzinho de dois e aí parece que eles mudaram um pouco isso.
É. Eu acho que eles vão aperfeiçoando, né? Sei lá.
É. Ah, mas e aí, a título de curiosidade, nessa placa de aço aí, a hora que ele joga água, né? Joga 1,3 milhões de litros de água para segurar, né, as chamas Starship.
Uhum. Que ele sempre foi criticado por esse negócio, né? Essa água aí, pode ficar tranquilo, que é água aí do rio. Tem água pra caramba. Já vamos falar aí como que foi o resto, tá? Então aí vai ter o lançamento bonitão lá, ó. Liga, toma conta. Aí as câmeras da SpaceX, né? Não tem nem o que falar. Um show à parte, ó. Todo congelado ali o foguete, ó. E vai embora, ó. Os Diamonds que formam no boio, ó. E tudo, né? Olha a quantidade de neblina, ó. Tudo isso aqui era neblina. Então, ó, só daqui pra cima que a gente ia conseguir ver o foguete. Embaixo disso aqui você não vê, só vê aquele... Depois eu vou colocar aqui a filmagem que o capitão fez do barco que eu tava, tá? Pra vocês verem como. Uma boa parte ali, você só vê o clarão dos motores. Você não vê o foguete em si, porque ele tá escondido nessa neblina aí. Depois que você vê, quando ele passa essa camada aqui, né? É que a gente vê aí, sim, ó. Aí quando ele rompe ali a camada, aí vai embora. O céu tava, como eu tava falando lá de dentro, lá do barco, lá o céu tava azul pra cima. Só que ali naquele pedacinho não dá, ó. Ó, até pra eles tava ruim de achar, viu? Até pra eles tava ruim de achar. Isso aí é uma outra novidade, né, Henrique? Bastante câmera on-board, né, eles colocaram dessa vez, né?
Praticamente o voo inteiro. Eu tava com medo dessa neblina aí no... cobrir toda a visão de lançamento, porque eu pensei que ia ser tudo câmera em solo. A sorte é que eles mudaram para essa câmera on board.
É, colocaram bastante câmera on board dessa vez, porque no segundo voo, originalmente, assim, na filmagem inicial, quase não tinha, mas depois naquela que eles, tipo, divulgaram depois, aí apareceram as câmeras on board, né? Ou seja, sim, ele tá empilhado de câmera. E até quando mostra lá o central de controle, você vê que tem muito mais câmera, né? Mas eles não mostram, eles mostram só algumas pra gente.
É, eu fiz um rastreamento de todas as câmeras que tem no conjunto, né, do Super Heavy e do Starship. Tem uma embaixo do flap da Starship que eles mostraram, tem uma aí no topo do Super Heavy que eles mostraram, tinha antigamente uma dentro da saia de motores do Starship, que eles mostraram lá no primeiro voo, na separação.
Uhum.
Agora eu já não lembro mais exatamente, mas eu lembro que tinha mais pelo menos umas 3, 4 câmeras espalhadas.
É, não, é câmera demais, né? E até ali na torre, né? Quando a gente vê aquelas fotos de alta resolução, você vê a quantidade de câmera que tem, né? Em vários níveis e tudo, né?
É, vou pegar dessas fotos aqui. Deles, né?
Que eu acho que é câmera de monitorar deles, né? Se der algum vazamento.
É, as câmeras de engenharia, assim, né? Que o pessoal fala.
Isso. Isso aí. Então isso aí foi um detalhe legal, viu, galera? Já teve bastante câmera on board dessa vez, desde o início, tá? Então não só naquele videozinho que vai ser lançado depois. Então aí, ó, as grid fins ali, ó, bonitinha. Vai legal, ó. Uma coisa que impressionou todo mundo que tava lá, depois conversando com a galera, é a velocidade com que o foguete sobe, cara. É realmente, mas também é motor pra caramba, né? Então, assim, não tem nem o que falar, né?
7.590 então, toneladas de empuxo, o foguete tem 5 mil toneladas.
Né? Ele sobe, isso aí é um negócio que impressiona mesmo. Quando você piscou, ele já tá lá no alto, já tá sumindo, ó. Aí, essa aí é uma outra câmera legal, né? Essa câmera aí, ó. Essa aí que é embaixo do flap, né, que você falou?
É, embaixo do flap.
É, essa aí é bem legal. Essa aí não tinha imagem dela da outra vez, né?
Teve uma que tiraram, acho que só na torre, mas lá no alto mesmo, não.
É, dele assim, ó, bonitão, subindo assim. Não, Muito legal, cara. Muito legal mesmo.
Nessa, acho que nesse vídeo aí, uma coisa interessante de ver é as grid fins do Super Heavy mexendo em voo, né? Acho que foi o primeiro registro dela mexendo em voo.
Ah, sim, com certeza. Com certeza. Aí lá de baixo. Aí quando ele já estava lá no alto, você vê ele brilhando, o brilho dele realmente é um negócio que... E aí todos os motores ligados, né? Aí dá para ver legal, né? Ó, que não teve nenhuma falha, né? Porque aqui, quando tem falha nessa imagem aqui, claramente você vê o que está desligado, né?
Exatamente. E tanto aí... que fizeram... Você tinha até uma camisa na Space Today Store das falhas do primeiro voo.
Eu tenho. É, eu tô aqui com a camisa hoje, que eu fui lá, ó, é dele explodindo no primeiro voo, ó, que eu fiz o desenho, ó.
É, que legal.
É, que eu vou mostrar pra galera aqui, a camisa minha do... É dele explodindo, ó. Ele explodindo no primeiro voo, ó. Quando ele explodiu, ó. Vem voltando, dando cambalhota, ó. Eu peguei lá, o cara fez uma foto bonita. Eu peguei aqui, ó. Se olhar aqui, ó, no, os motores aqui, ó. Não estão todos ligados, ó.
É verdade. Eu tenho uma aqui. É. Cadê? Eu acho que essa... Não, essa aqui não. Ah, eu não vou achar, mas eu tenho uma que você me mandou, que tem vários foguetes em ordem crescente. Tinha que adicionar ali o Starship depois do SLS, na hora que fosse... É,
tem que atualizar, tem que atualizar. Aí vai ter que pôr New Glenn, daqui a pouco vai ter que atualizar.
tem que pôr New Glenn, Vulcan. Mas se bem que o New Glenn já tinha lá.
É, o New Glenn já tinha, verdade. Verdade.
Só que era a versão mais feia dele antes de mudarem o design.
Isso. Quando você vai convidar o Elon Musk, né, cara? Quem é Elon Musk? Cara, tá brincando comigo. Então tá aí o lançamento. Tudo correu bem, né? Aí a próxima etapa aqui, vamos adiantar aqui, porque senão a Gael foi o Hot Stage, né? Então ele vai subindo, tudo tranquilo, aí ó, aí sim começa o Hot Stage, tá vendo? Então você vê, lembrando, a gente já falei isso várias vezes, mas só para falar mais uma vez, né, o Hot Stage é quando ele liga os motores ali do chip ainda, né, conectado. Por isso que tem aquela grelha, né, para sair a exaustão toda ali, ó, tá vendo? Então, ó, pá. E aqui é legal, né? Porque aí aqui no desenho dele já mostra, né, o desligamento. Então você vem acompanhando aqui, ó. Vamos pôr um pouquinho para cá, ó. Você vem acompanhando, você acompanha toda a sequência de desligamento do motor. Então é isso, né, Henrique? Ele desliga alguns e liga o outro, né? Isso que é interessante, né?
É, ele deixa os três do meio ligado. Aí separa, liga os 10, os 13 centrais, né? E os 20 isso. Externos continuam desligados, porque uma vez desligados, eles não conseguem ligar sem o auxílio da mesa de lançamento de novo.
É. Aí, ó, deixou os três, aí dá aquela diminuída, na hora que dá essa diminuída, ele liga o Starship, olha o estágio voltando lá. A imagem sensacional, cara, essas imagens on-board aí realmente é um negócio impressionante, cara, os caras podem falar o que você quiser, pode falar o que você quiser dos caras, mas isso eles mandam bem demais, cara. Isso eles mandam bem demais, viu? Demais. É um show à parte que eles fazem. E aí, então, seguiu, né? Seguiu com o Super Heavy voltando e o Starship indo lá para a altitude que ele tinha que ir. Então, vamos adiantando aqui. Tá aí o Super Heavy. Aí nós já vamos abrir aí, ó. Aqui que tá, né? Ó, cadê o Elon Musk? Ele tinha que aparecer aqui em algum lugar, né? Ó. Mas não tá. Aparentemente não tá, cara. Senão ele tava andando por aí, né? Ele não ia ficar sentadinho, parado. Ele é todo...
É, ele tá, sempre fica em pé, correndo pra lá e pra cá.
Né? Aí você tem o chip seguindo, né, a trajetória dele. E o Super Heavy que vai voltando, né? Ah, aqui também, isso aqui também foi legal, né? Vou mostrar aqui pro pessoal. Isso aí, imagens de dentro do Starship, né? Essa aí, né?
É, dentro do porão de carga. É, do compartimento de carga, né?
É. Coisa que a gente nunca tinha visto assim, né? De dentro, não, né? Dentro eu acho que não, né?
Em voo, não.
Em voo, não.
Só, tipo, lá em 2020 que o Elon tirou umas fotos e mandou, mas...
Em voo, não. É verdade, a gente tava com foto dentro, é isso mesmo. Em voo nunca. Então, isso aí é uma outra coisa. Pessoal que não acompanha, tem uns caras aí, principalmente pelo Twitter da vida, ou pelo Reddit também, que eles ficam imaginando como que vai ser o interior do Starship, né? Ninguém sabe como vai ser o interior dele. Então, por exemplo, quando for levar satélite, como que vai ser? Quando for levar gente, como que vai ser? Porque é um espaço realmente muito grande, né? E tem umas artes muito legais, né? Que o pessoal, principalmente no Reddit, faz imaginando como que vai ser o interior do Starship quando tiver com gente, com carga e tudo. É um mistério aí, né? Ou já tem alguma coisa oficial, não, né?
Ah, oficial, não. O máximo que a gente tem é aquele nose cone do HLS, né? Que era o antigo nariz da Starship 22, que eles transformaram no protótipo, mas como não tem janela, nunca tiraram foto, a gente não sabe como é o interior. Mas tem a foto por fora, eu vou procurar aqui.
Beleza. E essa, qual que é a largura dele mesmo aí? Disso aí que a gente tá vendo?
Do Starship? Dele.
É.
Do quê?
É, o diâmetro aí do Starship mesmo. Desse,
é 9 metros.
9 metros, né? Então é isso. Então, pessoal, calculem o volume aí, ó. Vocês são bons de matemática, né? 9 metros de diâmetro por 50 metros de altura. Cabe coisa pra caramba, né? Cabe coisa.
É que tem os tanques também, né? Eu tenho, acho que o volume é 2.200 metros cúbicos. Eu vou confirmar aqui.
Mesmo assim é coisa.
Inclusive, hein? Um salve aí pro meu amigo Gui, que tá aí desde hoje de manhã me ajudando aí, passando as informações, mandando as coisas lá no grupo. Então, valeu demais pela ajuda aí, sem você. Acho que não teria dado conta, não.
Boa. O Amarelo Filho Milton aqui perguntou: agora nós estamos prontos para ir para a Lua? Pô, quem dera que fosse fácil assim, cara. Então, não, daqui a pouco eu vou passar aqui a lista das coisas, tá? Por enquanto, estou dando só um resumo como que foi o lançamento aí, porque na hora a gente fica empolgado, vai conversando e tal, e não. Mas isso aqui também foi uma coisa muito legal, mostrar em voo o interior do... Daqui uns anos, né? Será que vai ter aqui uma imagem mostrando os astronautinhos tudo sentadinho aqui? Vai ter, né? Com certeza, né?
Ah, com certeza. A questão é quando.
Quando? No... Você acredita naquele... Eu sempre pergunto para todo mundo. Perguntei pro Pedrão quando ele foi lá. Você acredita naquela de Irmum lá, que ela vai rolar ou não? A dos... A do japonês lá, com o Tim Todd, com aquela galera lá que vão dar uma volta na Lua?
Cara, eu também sou meio cético em relação a isso. Eu não boto muita fé que isso vai dar certo. Assim, pode ser até que eles consigam, né? O cara investe uma grana pesada lá, daqui um tempo e compra ali um lançamento. Mas o Elon tem que estar muito doido da cabeça e vai demorar muito para isso acontecer ainda, né?
É. Então, para quem não sabe, existe um negócio chamado Dear Moon, que é daquele japonês bilionário lá. Ele meio que comprou, né? Ele comprou uma nave, né? Para ele, basicamente é isso. Aonde ele vai colocar, né? Porque ele já sorteou as pessoas, só artistas e coisa e tal. Então tá o Tim Todd, que é o Everyday Astronaut, tem DJ, tem ator, atriz, tem um cara, um DJ, é DJ, né? Eu falei, tem ator, tem atriz, tem um pessoal aí, só de artes. E qual que é a ideia? Vai colocar essa galera na Starship, eles vão dar uma volta na Lua e vão voltar para a Terra. Tem vários problemas nisso, né? Imagina se ele fizer antes da NASA usar, eu acho que primeiro que a NASA nem deixa ele usar antes isso. Não sei. Mas imagina que ele usa esse negócio antes e dá um chabu gigante nisso. Então, e fica nisso aí, né? O Tim Todd, por exemplo, o Everyday Astronaut, várias vezes ele fala que ele não tá mais fazendo vídeo e tal, porque ele tá em treinamento pro Dear Moon, cara. Ele fala isso várias vezes. E aí, então, vai entender, né? Mas, então tem isso aí para acontecer em algum momento. Eu acho que se acontecer só depois da Artemis 3, entendeu? Antes os caras não vão fazer isso, não vai gastar, né, um Starship para colocar esses malucos dentro, né?
Então isso aí. Não vão criar o submarino lá, versão espaço.
Exatamente, porque vai que dá um chabu, vai ser complicado, viu? Vai ser complicado. Ah, outra coisa aqui, né?
Que a Starship já tá mandando, né? O problema é voltar.
É. Tem o pessoal perguntando aqui se já... Então, não tem, né? A gente não sabe como... Aqui tá a imagem aqui do... Deixa eu colocar aqui, ó. Esse aí é o cone, né? É o que tem, né? E o pessoal, você entra aqui dentro e vê o que, que é que tem dentro, é isso? Tem um mockup, alguma coisa ou não?
Então, ninguém sabe o que tem. Eu já procurei em tudo quanto é lugar, nem os melhores especuladores de Starbase fazem ideia do que tem dentro.
Mistério. Então, perguntam aqui, tem muita gente perguntando, se já saiu qual que é o design. Não saiu, cara. A gente não sabe se vai ter janela, se não vai, se não... se vai ter uma janelona igual as outras naves, janelinha, se vai ser quadrada, redonda. O que você vê são artes, né? Renderizações que a gente... CGI, famoso CGI. Aí o Elon Musk tem os deles lá, que ele apresenta nas palestras, e a galera do... O Dearmoon tem uma, né? A Dearmoon tem uma, né? O desenho lá, como que é, né? Só que é um render bem do Fajuto, na verdade. É um renderzão bem do Fajutão lá, que os caras fizeram, mano, pra mostrar ali, até, que é cheio de janela, assim, ó. Essa aqui, ó.
O problema dessas janelas aí é que elas parecem ser meio quadradas, né? E o Constellation me ensinou que janela quadrada não é uma boa ideia.
Aí, ó. Os cara têm esse render aqui, ó, que é essa... É desse jeito aqui, ó. Ah, isso aqui, cara, até ser desse jeito mesmo. Essa aqui é da missão de Dearmoon, né? Que seria. Mas, sei lá, não sei. Ninguém sabe e vamos ter que esperar. O design aí. Então, isso aqui foi legal pra caramba, mostrarem o interior da nave. Aí foi indo, o sinal perdia, voltava, que é normal mesmo, que é assim mesmo. E depois... E aí vai vir lá na frente a conclusão dos voos, né? E aí eu vou pegar aqui, vou abrir aqui a listinha, né? Que a SpaceX divulgou sobre o que deu certo, o que não deu, né? Então tá aí, ó. A Starship fez o seu terceiro voo de teste. A gente chama de IFT, tá? Para quando alguém for procurar aí, é IFT, que é Integrated Flight Test, que é o voo de teste integrado que eles chamam, tá? Em 14 de março, tá lá, era 8h25, ou seja, 10h25 no horário de Brasília, que aconteceu. Então tá lá, ó. Pela segunda vez, todos os 33 motores Raptors do Super Heavy Booster iniciaram de forma, né, com sucesso e completaram a queima total, né, de ascensão. Então aí não deu chabu nenhum. Acho que isso aí eles dominaram, então, né? Podemos constatar que essa etapa não deve ter mais problema, não é não?
Espero que não.
Esperamos que não, né? Então tá aí. A Starship executou pela segunda vez o hot staging, a separação de hot staging, que é aquilo que a gente falou. Ela fez no segundo voo, fez agora no terceiro, também deu direitinho. Todos os três motores Raptor do como que é? Todos os três motores Raptors entraram, né, em ignição. Os seis, né, do segundo estágio, entrar em ignição para poder separar. Depois da separação, o Super Heavy completou com sucesso a sua manobra, a sua cambalhota lá. Então, isso aí também foi com sucesso. Tá?
Fez e dessa vez...
Boost back, né, que eles chamam.
Dessa vez eles fizeram a manobra para cima, fizeram uma cambalhota e voltaram, né? Da última vez eles apontaram para o sul e aí deu um BOzinho lá de pane seca, né?
Isso. Então foi direitinho aí, mandando ele de volta para o splashdown no Golfo do México. O Super Heavy, então, ligou, né? Serve alguns motores pela primeira vez, fazendo o landing burn, né? Antes do veículo experimentar um HUD, ou seja, um Rapid Unscheduled Disassembly, tá? Então, o que, que acontece? Ele não pousou no mar. Tá? HUD é o pessoal usou, né? HUD é a explosão. Ele explodiu 462 metros acima da água, tá? Acima da água. Beleza?
E foi engraçado. Então foi isso que aconteceu. É que se você for ver na filmagem do lançamento, você vê que o último frame do Super Heavy parece que ele tá abrindo, né, a água com a força dos motores e entrando. Mas eu não sei se é realmente isso.
Deixa eu ver se tem algum ponto aqui, se vai aparecer. A gente coloca. É, mas aqui tá falando que ele não entrou, né? Que ele nem chegou a encostar na água, que ele explodiu mesmo, que é o desmontagem rápida não programada, né? Que eles chamam. Esse nomezinho aí. Muito
nome
bem.
Nome bonito pra explosão.
Nome bonito pra explosão, né? Os motores Raptor do segundo estágio do Starship ligaram com sucesso, tá? E colocaram o veículo aí na sua órbita esperada, vamos dizer assim, tornando-se a primeira Starship a completar a queima de ascensão de duração completa, ou seja, funcionou tudo bonitinho, né? Pelo menos a parte aí foi bem, né? Enquanto estava no coasting, que a gente chama, como que você traduz coasting para a galera? Coasting é coasteando a Terra, né? Eu não sei como...
Planando ali. Planando não, né? Porque não... Sobrevoando a Terra.
Como que é sobrevoando a Terra ali, ele realizou alguns objetivos adicionais, né? Incluindo abrir e fechar a sua porta de carga, o PES dispenser, a disqueteira, né? Então ele abriu e fechou algumas vezes ali a disqueteira dele direitinho e iniciou a demonstração de transferência de propelente. O Starship não tentou fazer o... que é aquilo ali? O relight? Ah, tá. Ligar o motor não foi tentado, então. Porque isso era uma das coisas que estava planejada, né? Que era religar um Raptor. Não tentaram fazer devido à taxa de rotação durante esse... Então ele entrou em rotação, né? Ele ficou rodando. Tá ali, ó.
Já especulam que essa rotação foi um problema de válvula, né? Sempre as válvulas. Ou o problema no software, né? Já que o Super Heavy foi a primeira vez que ele estava controlando um veículo desse tamanho e a chip tem que utilizar gases do tanque para controle de atitude, né? Que é algo novo para esse tamanho de nave.
Legal. Então, os resultados dessas demonstrações aí, depois, na revisão, eles vão falar mais alguma coisa. O Starship experimentou pela primeira vez, né, uma entrada desde o espaço, fornecendo dados valiosos sobre o aquecimento e o controle do veículo durante a reentrada hipersônica. Aí teve, nós vamos ver se a gente acha aqui, mas tem, né? Tem as imagens dele entrando, que é quando forma o plasma e tudo lá, que ficou bonito pra caramba.
Lindo demais. Tá?
Ficou muito legal. E falando ali, né, que ó, as live views da entrada só foram possíveis graças aos terminais de Starlink operados no Starship. Então ele levou uns Starlink, é isso? É pelo que estão falando, né? A conclusão do voo de teste veio durante a entrada com o último sinal de telemetria recebido via Starlink do Starship, aproximadamente 49 minutos de missão. Lembrando que o tempo inicial programado era de uma hora e pouco, né? Uma hora e quatro, uma coisa assim, não era?
Uma hora e quatro.
Então, com 49 minutos... aconteceu isso. Aí depois eles vêm ali, né, que todas as equipes vão coletar todos os dados e tal, para poder concluir tudo, pedindo ali, agradecendo a todo mundo que participou da missão. Então é isso aqui nós não estamos inventando, ninguém escreveu nem nada, isso é uma coisa da própria SpaceX, tá? Isso
da
é
própria
um documento
SpaceX.
Deles, eles que já soltaram isso aí, explicando, o que foi legal também, cara, eu já achei legal. Rapidamente já mostraram o que estava acontecendo, né? Deixa eu ver aqui se a gente pega as imagens aqui.
Então, e uma coisa que eles... dá para deduzir, né, com as imagens e o que eles falaram, é que a rotação excessiva do Starship na hora da reentrada, o controle de atitude dela talvez ter falhado e tudo mais, eles não conseguiram virar Starship de barriga para a direção da reentrada. E os flaps não tinham controle suficiente para converter essa atitude errada. E aí ela entrou com o ângulo errado, onde não tinha proteção térmica suficiente, e aí, puf.
Ah, entendi. Então o problema foi esse. Na hora que ela girou, ela ficou com a parte sem proteção térmica. Então enfia proteção térmica nela inteira, cara.
Vai ficar mais muito pesado, eu acho.
Será? Ah, é melhor garantir, ué. Melhor garantir. É ali, não, eu não achei, mas é. É, aí aqui tá a entrada. Isso aí foi bonito pra caramba de ver, né, ó. Ela pegando fogo aí, entrando aí, o plasma se formando e tudo, ó. Isso aí é difícil pra caramba, porque quando se forma esse plasma em volta, é quando as ondas de rádio não conseguem passar, né? Então, normalmente, é a hora que a gente tem blackout, né? Tem os blackouts de comunicação e tudo. Mas você fala aí, então, nessa hora aí, a barriga dela ali estava sem proteção, é isso?
É, que eu não, aí não dá para ver
Olha
direito o
nada
ângulo
aí.
certo que ela reentrou, né? Mas parece que alguma parte ficou sem a proteção térmica.
Entendi.
Agora tem que esperar as filmagens, né, do Everyday e tudo mais, que é o WB57, para a gente ver quantos escudos térmicos, né, caíram durante a decolagem. Porque o Starship tem 18 mil plaquinhas cerâmicas, né, do TPS, que a gente chama. Algumas podem cair, mas lá nos flaps é um pouco perigoso, ou se caem muitas uma do lado da outra aí também é perigoso, dá problema. Porque elas atingem durante a reentrada 1.400 graus Celsius.
É, 1.400, né? É isso mesmo. Vai, a live vai ficar salva sim, tá? Cara, então, qual o resultado de tudo isso? O Augusto Santos está perguntando. O resultado é isso aí que nós acabamos de ler. São vários resultados, entendeu? São vários pequenos testes. Então, por exemplo, abriu e fechou o compartimento de carga. Ótimo resultado, entendeu? Né? Porque, tipo, podia ligar e desligar, abrir e fechar e o negócio explodir. Não explodiu por conta disso. Então, perfeito. Hot staging funcionou. O negócio de água funcionou. Então, tem coisas que dá a impressão que a SpaceX já está dominada, né? Já dominou. Já dominou algumas coisas disso aí, que eram problemas até então. Aí, agora, é aquilo lá que a gente estava falando antes do lançamento. Você vai vencendo etapas, né? Então, você venceu. Ah, venceu uma etapa que era a plataforma não ser destruída. Venceu uma etapa que era do hot staging. Não só venceu, como agora confirmou que funciona. É, todos os motores ligados, tudo funcionando direitinho. Agora já começou a voltar, ou seja, aquela manobra de dar cambalhota e voltar do booster, aparentemente deve ter funcionado. Ela tem que saber por que que ele explodiu antes, né, de mergulhar, então. E o lance aí da Starship, né? Então ela foi, só que eles não testaram religar. Então fica um negocinho aí para a próxima missão. Provavelmente na próxima. Você já conseguiu vencer tudo isso? Opa, agora vamos religar o motor. E aí, opa, passou, religou? Dá um check lá, mais uma coisa cumprida. E aí explodiu porque rodou assim, assado, faltou proteção e tal. Os caras com certeza vão atrás. Ah, foi isso. Mete mais proteção. Já meti a proteção na bicha inteira, cara. Fica bonitona, não tem problema. Mas aí você falou,
É
é
garantir
peso,
que
né?
não vai explodir, né?
É. Você entraria numa nave assim, ó, que só tem metade. Você fala, cara, que esse negócio gira um pouquinho que gira. É isso. É só a gente lembrar, pessoal, do acidente do Columbia, tá? O acidente do Columbia foi uma mínima dessas plaquinhas aí de cerâmica que arrebentaram na asa ali quando ela decolou, que a espuma bateu. Por ali, você cria um ponto de fraqueza. Então é isso que a gente tá falando, é 1.400, 1.500 graus, o negócio voltando muito rápido. Qualquer ponto de fraqueza que tem é um ponto para iniciar o processo aí de explosão. Foi o que infelizmente aconteceu. Columbia foi isso, entendeu? Columbia
Infelizmente, o
aconteceu.
Columbia, uma plaquinha ali já causou o problema. O Starship pode perder várias placas e mesmo assim deu problema. Então.
Então, na época do ano espacial, depois do Columbia, eles viram que, na verdade, sempre perdia algumas placas, né? Só que perder. Aí o que que eles faziam aqui em Terra, né? Tinha isso. Eles simulavam para saber como que ia ser a reentrada. E durante um bom período, sempre ficou um outro ônibus espacial de prontidão. para ter, se dá, não, ó, quebrou aqui as placas que vai explodir. Ia subir o outro lá para resgatar os astronautas. Sempre teve isso aí. Tanto que depois do acidente do Columbia, o ônibus espacial, ele sempre ficava, dava uma cambalhota assim, ó, e ficava passando a câmera, analisando e tudo. Essas imagens bonitas que vocês veem do ônibus espacial de cambalhota, assim, de barriga para cima, vamos dizer, é isso, tá? Então é muito interessante. Então, e os, na verdade, então, nós não tivemos nenhum deles pousou, né? Os dois explodiram. Um explodiu a 400 e poucos metros de altura, que é o booster, e o Starship, a gente não sabe a quanto, né, de altura que ele estava, né? Não falaram,
mais ou menos 69, né, pelo que mostrava a telemetria.
Ah, sim, pela última telemetria dá para ter essa ideia, né? Mais ou menos
69 quilômetros, se não me engano.
Isso. Então, assim, nenhum dos dois pousou, não, tá? Nenhum dos dois pousou. Mas eu acho que, cara, é aquele negócio, ah, e aí, foi um voo de sucesso? Não foi e tal? Cara, você tem sucessos e insucessos, né? Lógico que eles queriam completar tudo, né? Os dois pousando. Então, isso aí não conseguiu, mas conseguiram completar fases importantes ali, que daí para frente não vai ter, né? Pelo menos isso já está, espera-se, né? Que já esteja resolvido. Vou mostrar aqui para vocês a filmagem. Pode falar.
Foi o que você disse, né? A questão de ir aos poucos, né? No primeiro voo eles não conseguiram nem separar. O segundo separaram, mas não conseguiu atingir a altitude. O terceiro já atingiu a altitude e quase voltou os dois, né? Então a gente espera que o próximo a gente finalmente veja a barrigada. E...
isso mesmo.
Não, me fugiu o que eu ia falar. Pode falar aí.
Não, aqui, ó, é a filmagem dentro do barco que eu tava, ó. Olha o Anderson aí, ó. Aí eu ali, ó. Pra vocês terem uma ideia, então, ó. Que não dava pra ver, ó. Ó, a gente não tá vendo o foguete, ó, tá vendo? Só vê o clarão, ó. Você não vê o foguete, ó. Nada do foguete. Nada, só o clarão. Só o clarão. Mas aqui é legal, né, cara? Porque você vê os diamonds direitinho que se formam, né? Isso é impressionante.
Maravilhoso.
Nesse foguete. E aí, ó. Você não tá vendo o foguete, ó. Tudo isso aí é neblina, galera. Tudo isso é neblina. Ó, só agora que o foguete aparece, ó. Só agora que ele aparece. Olha aí que legal, ó. E aqui, ó, dá para ver direitinho como que forma. Então é tanto motor, é tanta potência, né, que forma essas coisinhas aqui.
Vários, né?
Vários, vários deles. Isso aí é muito legal. E aí depois ficou bonito, porque aí depois o céu lá para cima, lá tava azul, a quantidade de barco lá, o Anderson aí, eu ali no cantinho, o Xande ali, ó, a quantidade de barco que tem. E lá em cima, ó, o céu tava azul, tava bonito ó, lá para cima, ó, tá vendo? Então aí, ó, pegou bem legal o foguetão indo, ó. E aí todos os motores ligados, ó, que coisa linda, ó. Ó, coisa linda. O Pad sofreu muitos danos? Acho que não sofre mais, né?
Não saiu mais. Inteiro. Inclusive, saiu tão inteiro que hoje mesmo, logo após o lançamento, eles já estavam movendo a plataforma de trabalho dos Raptors, né, a Dance Floor, para lá e o stand de transporte do Starship. Já moveram os dois lá para o pad de orbital hoje, já devem começar os trabalhos nos próximos dias. Para daqui pouquíssimas semanas o Super Heavy B11, né, o próximo na sequência aí, já chegar e já começar a campanha de testes deles.
É isso aí. A ideia dos caras é sempre reduzir. Né? Isso, mostra aí para nós. É sempre reduzindo esse tempo aí entre uma coisa e outra, tá? Pegar aqui um super chat, aí pega aí as imagens que eu vou lendo aqui. Boa noite, Sérgio Henrique. A declaração do Putin, que diz que criar unidade de energia nuclear no espaço deve ser prioridade, pode abrir os olhos dos Estados Unidos para adiantar o projeto? Eu fiz um vídeo aí, tem aí no Space Today, cara, que na verdade a China e a Rússia querem construir uma usina nuclear na Lua. E os Estados Unidos, se você pegar o orçamento que foi divulgado agora, você vai ver que lá em 2032 eles querem colocar uma planta de produção de energia nuclear na Lua também. Isso aí é o grande, grande novo negócio. E eu estava lendo ontem o seguinte, que uma empresa, a primeira empresa que falou que vai que vai minerar hélio 3 na Lua, é uma empresa americana. É uma empresa formada por ex-funcionários da Blue Origin e pelo Harrison Schmitt, que é o único cientista que foi para a Lua. Eles conseguiram aí, não sei, 15, 20 milhões de dólares, uma grana aí, e eles vão levar um rover lá que vai pegar o regolito lunar e vai tirar o hélio 3 ali de dentro. Então, o bicho vai pegar nos próximos anos, viu? Eu acho, cara, que os Estados Unidos vai adiantar tudo o dia que a China chegar no calcanhar. A China chegou. Aí, cara, os caras vão despejar toda a grana que você imaginar, porque eles não vão deixar perder isso aí, não. Manda um abraço para Boa Vista, Roraima, extremo norte do país. Um salve, tamo junto. Dá para levar a pena. Boa noite, Sérgio. Parabéns pela transmissão. Tamo junto aí, Ricardo. Valeu. Sérgio, com a quantidade de missões nos últimos anos, tem lixo espacial orbitando ao redor da Lua? Da Lua, acho que deve ter também alguma coisinha assim. Na Lua tem lixo, não, mas
da Terra, sim.
É, mas na Lua tem lixo lá, né? Nunca se esqueça que tem o Tartígrado lá que... A Berechit vai ter que lidar com isso algum dia.
Mas aqui aí, na Terra, ó, o pessoal aí, tem até empresas, né? Que para limpar esse lixo...
Ah, sim, tem as startups aí violentas para isso. Esse aí é o que? É foto de hoje, do pad? Depois do lançamento? É
foto de hoje, depois do voo. Aqui a torradinha, aqui as proteções da torre. Aqui os... esse zoom aqui é ruim, mas ó, aqui a plataforma. Tudo inteiro. Só uma chamuscadinha.
Tá inteiraço, como pode, né? Como pode a plataforma sobrevive a essa potência aí gigante. Aí, ó. Nada. Tá tranquilo, hein? Isso aí é muito bom, porque isso aí adianta muito o serviço dos próximos testes, né? Porque agora, como você falou, é só colocar ali isso aí testando. Não tem mais nem o que fazer.
Pelo jeito, nem o BQD, né? O braço de desconexão, de abastecimento do booster sofreu danos.
Não, ficou bom, ficou inteirão. Ficou inteirão mesmo, inteiraço. Tem algo mais poderoso do que o hélio 3 para ser minerado? O hélio 3, o negócio dele não é ser poderoso, cara. O negócio dele é ser estável para as reações de fusão nuclear. É isso que eles vão fazer lá, tá? Isso aí foi muito bom. Ter mantido a torre, ter mantido a base, os cabos, tudo ali, tá tudo tranquilo, cara. E aí agora é um foguete atrás do outro, né? Porque o primeiro voo foi em abril. Ah, manda aí.
Não, pode terminar.
Não, o que eu ia falar, que o primeiro voo foi em abril, o segundo foi em novembro, então abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, são 7 meses, o segundo foi em novembro, e o terceiro foi agora em março, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 4 meses. Então já reduziu para 4 meses a distância entre um voo e outro. Talvez eles reduzam isso aí mais ainda, né? Eles vão reduzindo. Já que eles falaram que querem fazer meses. O quê? 6 voos, né?
Seis voos, né? Meses. Tem que dar uma agilizada mesmo.
É. 6 voos vai ter que ser.
As naves estão prontas.
As naves estão prontas, né? Só ir levando lá, testando e lançando, né? Basicamente é isso, né? É que os testes os caras fazem muito, né? Tinha que reduzir um pouco o número de testes.
Na verdade, não é nem os testes. Hoje eles só estão fazendo teste... No booster eles fazem um de spin prime e um estático e depois o WDR, né? Na chip é a mesma coisa. Então, a questão mesmo é a licença, porque a FAA soltou uma nota aqui hoje falando que vai ter uma investigação, vão abrir uma investigação do voo de hoje, né? Porque, pelo jeito...
Por causa disso aqui, ó.
Segundo eles, né? É aí o motivo da investigação, ó.
Eles vão ter que abrir investigação por causa disso aqui, ó. Ó, entendeu?
Onde isso aí, Sérgio? Vai atrasar os próximos voos.
Voou os pedaços do... Primeiro, uma coisa muito interessante, um relato aqui, ó. Primeira coisa foi o seguinte, a gente tava lá quieto, pá, tranquilo. De repente, começou a chover, do nada. Só que não era água que tava chovendo em cima da gente, era terra, era areia. Olha que coisa esquisita. Parecia que você estava num filme de ficção científica, porque não tinha nada e começou a literalmente chover em cima da gente. Choveu, só que choveu areia. Com meu casaco,
você tava 6 quilômetros.
É, tava 6 quilômetros. O lance é o vento. Então, o vento que tava trazendo essas coisas. E quando a gente olhou no mar, na água ali, tava cheio disso aqui, ó. Cheio. Cheio desse negócio. E começou uma corrida para resgatar as aqui, ó. Tá aí, ó. É um alumíniozinho aí, ó. Então, choveu. Então tá aí, ó. A FAA tem que investigar mesmo, ó. Os caras foram soltar com o vento soprando pra direção, aí vai ter que colocar isso lá. Se o vento
soltaram a seguinte nota. Eles falaram assim: um acidente ocorreu durante a missão da SpaceX, que foi lançada de Boca Chica, né? O acidente envolveu tanto o booster Super Heavy quanto o veículo Starship. A FAA supervisionará a investigação do acidente liberado pela SpaceX. Ou seja, não é a FAA que vai investigar. Então, se atrasar o próximo voo, a culpa não é da FAA, é da SpaceX, porque eles são responsáveis pela investigação. Quando eles terminarem, eles mandam para a FAA e a FAA só libera a próxima licença.
Uhum. Então. Agora eles vão colocar um negocinho lá, sabe o que eles vão colocar? Ó, se estiver ventando em direção a South Padre Island, não pode lançar, entendeu?
Não duvido.
A galera fica. Mas isso é um risco que o pessoal lá tava falando, o capitão lá, né? Esse capitão aí é muito legal, porque ele conhece uns caras dentro da SpaceX, viu? E eles falam, ele tava falando lá antes, né, que tinha esse perigo. Então vai que tá ventando em direção a tal lugar e o foguete explode. A gente ia tomar uma chuva de detrito grande na cabeça ali, cara. Entendeu? Então é assim, embora o foguete não vá para aquela direção, né, ele vai para outra, mas se estiver ventando muito forte, leva para lá. Então não dá, né? Não dá.
Esse pedaço que você pegou, ele é leve ou pesado?
Levinho, cara, é uma folhinha. A folha.
Ah.
A folha.
Menos mal.
A folha. Tava cheio lá, porque tem isso aqui e aqui tem tipo uma espuma, que a espuma tá ali, ó. Tem tipo uma espuminha aqui. Ele falou que é o sistema de isolamento. Entendeu? Faz parte do sistema de isolamento aí. Tá aí, ó. Um pedaço do Starship vai comigo para casa. Durante a entrada foi mostrada na câmera que o plasma atingiu parte sem proteção. Em alguns giros. Ah, então pode ser isso aí, né? É. Pode ser isso. Será que só voou isso por causa do vento? Eu acho que deve ser, viu? Eu acho que deve ser. Se não tivesse ventando, teria voado, mas acho que não teria ido parar lá onde a gente estava, né? Eu acho que é aí, que é esse negócio aí.
Aqui, o cara comentou assim, ó, faça uma comparação de potência do Saturno V e do Starship. Quer fazer as honras?
Ah, não, faz aí, não. Então, o Starship hoje, ele é considerado maior e ele é mais potente, né, que o Saturno, né?
Ele é mais potente.
Até o SLS já é, né, mais potente.
Eu acho que
embora seja o SLS, embora ele seja um pouco menor do que o Saturno V, ele é mais potente que o Saturno V. E o Starship, além dele ser maior do que o Saturno V, tem uma imagem muito legal que o cara postou, que é uma... Que é uma comparação em escala entre o Saturno V e o Starship em altura, né? Porque esse aqui, o Saturno V, tinha uns 110, né? Uma coisa assim, né?
110. E esse aqui. O Saturno V ainda tinha aquela torre, né, de escape que aumentava um pouquinho a altura dele. Por isso que batia 110.
Isso.
Aí, ó, o SLS. Tem 8,8 milhões de libras de empuxo, se eu não me engano, e o Saturno V tem 7,6.
É mais poderoso mesmo. Tem como, cara. É muito motor, galera. É muito motor. Aqui, ó, essa imagem aqui ela é bem legal. O pessoal tá falando que ela é bem fidedigna mesmo, tá vendo? Seria a comparação aí em escala do Starship aqui com o Saturno V, ó, tá vendo? Então, você vê que ele é maiorzão mesmo, né? Maiorzão, mais moderno e tudo, né? E não tem tanto estágio, né? Porque, só para lembrar, isso que eu acho que é uma das principais diferenças. Nunca se esqueçam, galera, que no Saturno 5, tudo isso aqui, ó, até aqui, era combustível. A única coisa que salvava aqui era a pontinha aqui. Agora o foguete ele é muito diferente. Embora a parte de combustível ainda seja maior do que a de carga útil, né, vamos dizer assim, mesmo assim é uma diferença gritante, né? Porque hoje você tem, tá, é 70 contra 50. Então é quase meio a meio. Naquela época era 95% do foguete era combustível. E só a pontinha lá em cima para levar três caras que era... Que não era, né? Então tem essa diferença aí muito grande desses dois, tá? Então esse cara aqui, embora aqui tenha combustível também, né? Logicamente, mas isso aqui já é considerado a parte, vamos dizer, útil, né? Do foguete, né?
É, só que tem uma diferença importante também, que, por exemplo, o Saturno tinha isso aqui de capacidade, levava três pessoas numa mini cápsula, só que ele chegava na Lua com um lançamento. O Starship, se eu não me engano, vai ter que fazer 6 reabastecimentos em órbita para chegar, né?
Tem isso também, né? Tem isso aí.
E vamos lá, o Saturno é muito mais bonito do que o SLS, do que o Starship.
É, Saturno é bonitão, né, cara? Saturno é bonito mesmo. Foguetão. Mas tá aí, essa aí é a comparação dos dois aí. O pessoal fala que é uma comparação aí que tá bem em escala, bem real mesmo, tá? Bem real mesmo. Tinha o N1, né? O N1, na verdade, era considerado, né, o foguete, mas é que aí é aquela dúvida. Eu até brinco com o Iberê, eu uso o Iberê sempre, que uma vez o Iberê falou, ah, não. Aí eu falei, não, mas o N1 voou, ué. Então, ele voou. Se voar é sair do chão, ele voou. Só que explodiu logo em seguida. Mas o N1 era um foguete que lembra muito o Starship, até no lance dos motores, né, que aquele monte de motor o N1 tinha. E é um foguete alto também, era, né? Super potente, mas nunca deu certo, né? Então ele nunca fez uma missão correta.
Explodiu duas ou três vezes. Ó, tô compartilhando a foto do N1 aí, ó.
Ah, isso aqui.
Ele era bonito, viu? Esse era bonito.
É, esse aí é o foguete tão soviético, ó. Você vê aqui, ó, a parte motor, ela lembra muito o Starship, cara, lembra muito. É esse anel de fora, aí faltou alguns aqui, né? Mas ela lembra muito... Pelo menos a disposição, como o pessoal da SpaceX colocou os motores aí, isso aí deve ter alguma inspiração no N1, viu? Ah, você pode ter certeza. Ah,
talvez. Cadê? Vamos procurar. Ó, isso aqui é um gráfico, deixa eu abrir outra imagem. Ixi, tá minúsculo. Tá.
É, esse aí é o foguetão
soviético. Comparativo do Saturno com o N1.
Ele era um pouquinho menor, né? Mas falam que ele era mais potente, né? Do que o Saturno.
É, cadê aqui? Deve ter em algum lugar aqui, ó. Ah, porque tá falando de estágio por estágio, né? O primeiro estágio tinha 50.300 kN. O problema é que cada um dá numa medida, né? Um dá em toneladas, outro dá em kN, outro dá em libras, aí você tem que ficar fazendo conversão.
É. Ah, não, e o Adriano aí Pereira lembrou muito bem, né? Tem uma diferença muito grande que é a reutilização, né? Isso aí você tem toda a razão, cara. Isso aí não tem nem
o que falar.
Quando será o próximo lançamento, cara? Agora ninguém sabe, cara. Calma, né, cara? Acabou de lançar, acabou de explodir os dois agora. Igual o Henrique falou aí, vai rolar uma investigação ainda, né? Tem tudo isso. O booster, o chip estão aí, mas agora tem que ter essa investigação, tem que ter essas coisas todas para saber quando vai ser. Não é assim não, tá? Não é assim não. Vão analisar todos os dados direitinho, vai ter investigação da FAA para poder depois liberar sem problema, ou seja, né, tá tudo aí, tá?
E uma coisa legal é que o N1 tinha vários hot stages, né? Ó, que a gente tem pessoas no primeiro estágio, aí o primeiro hot staging, segundo hot staging. O soviético adora isso. O Soyuz tem isso. Acho que os chineses também têm no Long March.
Tem. É aí o Elon Musk, ó. Fica aí a dica. Elon Musk está copiando os russos, ó. Ficou uma dica para vocês. Toda vez, pessoal, que vocês verem um foguete que tem alguma coisa assim, uma grelha, você pode ter certeza que tem hot staging. É a característica do hot stage é ter essa grelhinha aí, ó, de churrasco aí no, entre um estágio e outro. Tem a grelha, tem hot staging, tá? Para o Starship está previsto algum mecanismo de escape para a tripulação, tipo a Dragon tem? Não sei. Tem que ter,
então,
né?
Tinha
que ter.
É um assunto polêmico. O pessoal fala muito sobre isso, né? Porque é perigoso você mandar astronautas sem um sistema de escape. Só que no Starship não tem como encaixar um sistema de escape ali, né? Não tem como se encaixar uma vareta com que tira, né, a cápsula com os astronautas, porque
vai
tá tudo integrado.
Vai ter que ser um outro foguete.
É, o escape teria que ser o próprio chip.
É, então, mas aí é bom a gente falar aquele negócio que a gente fala, né? Isso aí que a gente está vendo, na verdade, é um protótipo, né? Pode ser que na versão final eles coloquem ali, tipo, igual tem o Super Draco lá, os motores da Dragon, né? Que qualquer coisa são ligados e tal. Pode ser que numa versão tripulada, porque eu acho que no final o Starship ele vai ter uma versão tripulada e uma versão de carga. Vão ser coisas diferentes.
Ah, com certeza.
E nessa tripulada, provavelmente eles vão colocar algum sistema parecido, eu acho que parecido com o que tem na Dragon. Não é possível. Mesmo porque
Até
se eles
porque,
não fizerem,
por exemplo,
eles nem conseguem aprovação.
Até porque se for pensar no dia do pouso na Lua, né? Se a gente usar os Raptors para pousar na Lua, vai fazer uma cratera gigantesca, vai levantar muito o rególito e não tem como pousar.
É, eles devem ter a solução para isso aí, né? Só que... Tá, Lu, aquilo lá, lembrando, pessoal, isso aqui que a gente tá vendo, esse teste que a gente viu hoje, tudo são protótipos, tá? Starship, ele ainda não é um negócio final. Daí, igual o Henrique comentou bem, do segundo voo para esse, o Elon Musk falou que foram 1.000 alterações, entendeu? Então, são coisas que a gente nem sabe o que alterou, que foi alterada no projeto. Daí, até chegar no dia que vai ser o foguete mesmo, e se a gente pegar na história do Starship aí, né? Ele começou com aquele foguete do Tintin, que era bem parecido, e ele foi mudando, foi se adaptando e tal, tá nessa versão aqui. Daqui para frente, pode ser que isso mude. Isso é a coisa mais natural. O Henrique lembrou bem aí o Neil Glenn, né? O Neil Glenn passou por modificações e tudo. Então, os projetos eles vão se alterando, se atualizando e tudo mais. Não tem problema com isso, tá? Pode ser que quando chegar lá no dia de ir para a Lua, você vai olhar e falar, caramba, mas esse aí não era o foguete que era testado. Era parecido em alguns aspectos. Pode ser. Vamos ver. Mudando a forma do ensino. Cara, não tô mudando nada, não. Tamo junto aí, Silvio. Valeu aí. Obrigadão. Mudando nada. Esse pedaço caiu em cima do Serjão, ela serve para a FAA embaçar os próximos voos. Pode ser, pode ser.
Pô, seria legal se chamassem para depor, né?
É, chama todo mundo que tava ali.
Grava uma live, ó, galera, tô depondo aqui dentro da FAA.
É. O lance é que se você pensar, a FAA quiser embaçar, ela pode. Ela pode falar assim, pô, vocês lançaram o foguete, tava ventando em direção à cidade, vocês são malucos? E se o negócio explode e voa esses detritos tudo pra cima daquela galera ali, ó, que veio aqui só pra se divertir, entendeu? Então, isso aí pode ser que eles coloquem, né? Até o produto final, então.
Não vai
embaçar, não. É, a FAA, ela é do governo, cara, então é aquilo, né? Enquanto tá do jeito que tá, tudo bem. Se a China chegar perto, cara, esquece a FAA.
Se a China chegar perto, os caras falam, ó, não existe mais Brownsville, não existe mais nada, sai todo mundo que vai ter voo todo dia.
É isso mesmo. Qual o tamanho do prejuízo de hoje? Não tem prejuízo, né? Esses caras não computam assim. É, eles não computam assim. Não, não, não caia nessa, que você provavelmente vai ler em algum jornal que vai passar falando Elon Musk explode foguete de X milhões de dólares, entendeu?
Já passou.
Foguete da SpaceX de não sei quantos milhões de dólares explode em cima do oceano. Cara, não é isso a notícia, tá?
A Globo e o Jornal Hoje passaram notícias meio sensacionalistas hoje à tarde.
Ah, é? Eu nem vi. O que eles falaram? Fala aí pra nós.
Deixa eu pegar aqui, ó. Um cara me mandou. Deixa eu procurar aqui, porque tanta gente veio...
Isso aí, Thiago Giacomini. Se acontecer isso, a história se repete. Dinheiro infinito. Lembrando que sempre que se precisou vencer guerras, o dinheiro foi infinito. Segunda Guerra Mundial com a bomba atômica, Guerra Fria com a corrida espacial. Então, se tiver outra, fica tranquilo que a grana vai ser infinita, cara.
É, eles falaram assim, ó, que a Starship, eles perderam contato com a nave e por isso eles explodiram ela. E aí eles entram, né? Apesar de tudo, a empresa disse que o voo foi bem sucedido.
É, que eles não vão. Quem venceu a corrida espacial? Estados Unidos ou União Soviética? A União Soviética realizou muito mais coisa, não. Ela não pousou na Lua, cara. Então, naquela época lá, tinha um objetivo. É igual falar para você, é igual futebol, cara. Vence quem jogou melhor. Brasil e Itália, 1982. O Brasil jogou melhor e perdeu. Tá fora, acabou, cara. Então, quem foi melhor? Itália. Sinto muito. É assim. Quem venceu a corrida? Quem pousou na Lua? Pousar na Lua era fazer o gol, entendeu? É isso.
É, mas tem esse negócio, tem até uma questão que o pessoal confunde muito, né? Porque eles vão lá, os Estados Unidos só pousou na Lua. Mas os Estados Unidos, além de tudo, eles mandaram o primeiro satélite de comunicação, primeiro satélite climático de mapeamento, primeiro rádio TV por satélite, primeiro satélite orbital do planeta, que foi a Mariner 2. Primeiro satélite de órbita geoestacionária, primeira estação de acoplamento, primeiro foguete superpesado, primeiro telescópio em órbita, primeiro satélite de raio-x, primeiro a visitar vários planetas e fazer uma varredura do som, e eu vou parar por aqui porque tu vai ficar insuportável.
Não, mas tem uma coisa também, né? Antes, vamos lembrar aqui, que antes de levar o homem para a Lua, o pessoal não vai saber, mas existia uma corrida para Marte, tá? Então, por exemplo, aí o Iron Duke aqui falou certo, em Vênus foram os soviéticos, mas em Marte, por exemplo, a Mariner 9, né, foi antes do homem para a Lua, tá? Ficou na órbita de Marte. Então tem essas coisas assim que é um negócio que... Mas pisar na Lua era o gol da parada, entendeu? Então é isso aí.
Era levantar a taça.
É, isso mesmo. Os primeiros satélites de pesquisa mesmo, espacial, o Discovery lá, que foi estudar o cinturão de Van Allen e tudo. Então é isso aí.
Sr. João, você acha que se eles tivessem mandado o homem para a Lua e os, sei lá, os dois que pousaram tivessem morrido na Lua, você acha que eles teriam ganho a corrida do mesmo jeito?
É complicado. É complicado isso aí.
É complicado isso aí.
Cara, eu acho que eles iam considerar que tinham ganho, sim. Eu acho que eles iam considerar que tinham ganho. Porque a União Soviética considera que qualquer nave que ela pousou em outro lugar, ela pousou. Não importa se funcionou ou não. Funcionar é outro papo. Pousar é o que vale. Então, o primeiro satélite na órbita da Terra, sim, cara, foi o Sputnik, entendeu? Mas satélite de estudos, né? De estudo, é meteorológico, geoestacionário e tal, aí não, entendeu? A União Soviética depois, galera, passou por uma crise muito grande, entendeu? Por uma crise muito grande. Por isso que ela, por exemplo, não completou o N1 e por aí vai, ela entrou numa recessão terrível, passou por uma crise gigantesca, perdeu o líder dela, que era o Sergei Korolev, entendeu? E isso foi um baque muito grande, daí pra frente ela não conseguiu mais. Aí foram lá, gastaram uma grana violentíssima no tal do Buran, que nunca deu certo também. E aí é bonito, lindo pra caramba. Foi emendando um fracasso em cima de outro e tal, não sei o quê. E aí falaram, quer saber? A gente sabe fazer uma coisa boa, que é a Soyuz, e mandar os outros. Então vamos focar nisso aqui, tanto que a Soyuz está aí, funciona lindamente há muitos anos, tá? Como ficou a Peregrine? Peregrine queimou na... Voltou, né, cara? Voltou e queimou a Peregrine. Peregrine queimou aí na atmosfera da Terra, ué, lembra? Eles mandaram de volta, né?
Vou mostrar um comenta vídeo aqui qualidade do Buran abandonado.
E resistência da câmera. Tem. São câmeras que são altamente protegidas ali, cara. Altamente protegidas. É, isso aí é legal, é o cara que fica atrás dos foguetes abandonados soviéticos, né? Olha lá o Buranzão lá, ó. É um ano espacial, viu? É um ano espacial soviético.
É o shuttle soviético.
É, isso mesmo.
Ele lançou uma vez, não tripulado, né? Mas depois disso deu os problemas na crise na União Soviética, ele não foi mais.
Não foi mais. E gastaram uma grana violenta nisso aí, isso aí é um dos grandes problemas mesmo que deu lá. É verdade que tinha cinzas humanas na Peregrine? Verdade, ué. É uma startup que você, ela manda suas cinzas para o espaço, cara.
Se ah, quiser, sério que já existe ela. Isso? Ah, é, eu ué. Tinha um plano de fazer isso.
Aí, ó. A Peregrine já tinha levado, ela tava levando. Lembra que deu toda aquela discussão lá? Que o pessoal não queria deixar porque a Lua é um lugar sagrado e tal, e não queriam deixar ela pousar na Lua com cinza humana, que isso era uma... Ih, deu uma treta disso aí. A Peregrine?
Ah, cara, não peguei essa parte. Que triste. Eu juro para vocês que eu tinha um plano de fazer uma funerária espacial.
Aí, ó. Tem empresa que já faz isso. Você paga uma grana lá e ela leva. Deu maior confusão lá. Não, é isso mesmo. Aconteceu mesmo. Aí queimou, né? Queimou aí na atmosfera. Tá por aí. Tá por aí. Se está difícil mandar Se está difícil de mandar um moio de lata para não imagino 50. Ai, ai. Porque o Brasil não lança mais foguete. O Brasil lança foguete, sonda, cara, que a gente chama. Tá? Como que faz para o Brasil virar potência espacial? Esquece, cara. Não dá mais tempo, já era, já passou. Esse tempo aí já passou. Esquece isso, tá? Esquece, supera. A não ser que
você, sei lá, exploda Brasília, mas eu não estou dando uma sugestão, tá? Não me prendam.
Não, mas nem isso adianta, porque hoje não dá. Hoje, cara, um país assim, tipo o Brasil, você não vai começar a fazer... Hoje, eu vou falar, vamos fazer um foguete hoje. Isso não existe mais. Isso aí já é um negócio... O Brasil era, na época do acidente de Alcântara, eu falo, repito para vocês, o Brasil era a vanguarda na exploração espacial, cara. O VLS que explodiu, ele tinha 15 metros de altura. O Electron tem 18. O VLS, ele era um Electron. Ele era um Electron. Só que 20 anos atrás, entendeu? Isso era o VLS. Só que aí depois acabou, cara. Passou. A China... Ela veio aqui para aprender com o programa espacial brasileiro. Isso é a realidade. A China veio aprender com o programa espacial brasileiro. Hoje, cara, esquece. Passou essa época, já supera isso, entendeu?
E olha vai como a China está hoje, né?
É, inventa uma outra coisa, inventam usar Alcântara cobrando aluguel para fazer lançamento, para entrar um dinheiro diferente. Então, esquece, não investe em fazer foguete. Isso aí já foi. Esse bonde aí já passou. Entendeu? Esse bonde
deixa para as empresas privadas, né? Tentarem fazer isso.
É, ou põe aí nas empresas privadas, elas vão fazendo e tal, faz algum foguete de pequeno porte, alguma coisa assim e tal, mas. Sou o seu companheiro aqui no Sem Fim, nos podcast da Viva. Valeu, Queco, tamo junto, viu? Obrigado aí,
cara,
galera.
Inclusive, você falou do VLS, eu tenho um professor na faculdade. Que ele trabalhou no VLS, ele é um dos pais do VLS e do KC-390. Aí. Ele estava lá em Alcântara, acho que uns 2, 3 dias antes do lançamento. Ele trabalhou, não sei se foi na parte dos boosters auxiliares ou na parte de estruturas do foguete, mas ele estava lá, ele trabalhou nisso e ele foi embora 2 dias antes do acidente.
Caramba! Perdeu uns amigos, então.
Perdeu.
É. Perdeu uns amigos, então. Tô tomando uma gelada, não, cara. Tô tomando aqui um monsterzinho, ó. Sem açúcar, ó. Zero sugar. Porque o acidente aconteceu. Vai lá, veja meu podcast com o pessoal do Estadão, que fez um podcast sobre Alcântara. Tem vários problemas que aconteceram ali. Antes, durante, depois. Tá? Então tem muita coisa ali. Tô perdido. Vai ter lançamento? Não, Matheus. Nós estamos aqui conversando, já conversamos aqui, mostramos tudo que a SpaceX já falou sobre o lançamento de hoje do Starship. Então acabou. O voo 3 está aí. foi feito, realizado, a SpaceX já se pronunciou sobre tudo que aconteceu e é partir para ver. O Brasil tinha que ter a mentalidade que tem a SpaceX, entendeu? Foi lá, lançou, explodiu. Pá, é isso aqui que aconteceu, beleza, galera, daqui para frente agora. Supera isso e vamos para frente, entendeu? Não adianta ficar... Ah, poxa, pô, explodiu a 400 metros da água, cara. Pô, se fosse um pouquinho mais... Cara, supera e
vai
bola
de novo,
pra frente.
Supera.
É. Tem isso. Então, não dá. Pode dizer que o Elon já tem vários outros Starships sendo construídos. Não, construídos não. Tem vários prontos. Cara. Nós mostramos, tem a foto aí, Henrique. Mostra aí aquela foto lá, se achar.
Opa,
aí.
Tem a foto, sim. A gente tem... Ó, eu vou falando aqui enquanto eu vou procurando. A gente tem pronta a Chip 29, a Chip 30, a Chip 31... E se eu não me engano, a 32. E a gente tem os boosters 11, 12, 13 e eu acho que o 14 está pronto. Eu vou pegar aqui o diagrama de produção da Starbase para mostrar aqui para vocês. Depois eu pego umas fotos ali.
Legal. Então é isso. Não é que está construindo, não. Já tem várias coisas prontas que agora vão ser levadas ali para a plataforma para ser testada. Então o chip ele faz aquele spin prime que a gente chama. Depois ele faz um estático, o booster lá também, depois empilha um no outro, faz um WDR e pronto. Tá pronto para voar, entendeu? Então eu acho que até nesse negócio de teste agora eles vão dar uma agilizada e eles têm várias coisinhas prontas já, vários brinquedinhos prontos aí. Aí, ó.
A gente tem a 26, né? Esqueci da 26.
É.
Agora a 28 corta da lista porque ela voou hoje, né? Virou casinha de peixe. E é isso aí, ó. 29, 30, 31 e a 32 que falta os flaps inferiores aqui. E os boosters. A gente tem o 10 risca, né? Também virou casa de peixe. 11, 12 que tá sem motores. 13 que tá sem os motores e grid fins. E o 14 que falta ser montado, né?
É, mas é isso mesmo. Então tem três boosters e três chips, né? Praticamente pronto, né?
É, isso é praticamente, né? Metade dos voos que o Elon queria fazer esse ano já tá pronto.
É. Então agora é isso. Ali no caso dos boosters, é colocar o motor, leva para a plataforma, testa o chip, faz essa série de testes, testa os dois junto, acabou. Tá pronto para voar. Vai ver aquele negócio, que é a mentalidade... De errar logo. É, essa foto aí é muito legal, né? Os boosters prontos lá dentro. É a mentalidade.
Acho que era o 11, que foi de que voou hoje. 12. Não, 10 que voou hoje. 11, 12. E aqui duas partes do 13, né? Que essa foto foi antes dele ser totalmente montado. Cadê, ó? Aqui, ó. Que dá pra ver bem as duas partes dele.
É, então é isso aí, é três boosters praticamente pronto, três chips praticamente prontos, então os três próximos voos aí não deve demorar muito, esse tempo aí fica, aí vai ficar à mercê da FAA, né? Aí sim, aí vai ficar dependendo da FAA com as licenças e tudo mais. Mas fora isso, na questão...
Terminar, fazer a investigação, mandar para a FAA e a FAA liberar a licença.
É.
Uma eu hora vai isso. Chegar um momento. Como é que é?
Não, pode falar.
Uma hora vai chegar um momento onde eles vão não precisar mais modificar a licença de voo para lançar. Então, toda essa burocracia que a gente vê não vai precisar ter futuramente, né? Quando eles completarem toda a trajetória de voo sem ter nenhum problema, aí eles podem lançar vários em seguida.
Legal. O Vinícius Versório perguntou, Sérgio, o que faz eles escolherem um local de lançamento? Por exemplo, por que hoje foi do Texas e não da Flórida? Porque aqui no Texas é que é o local de teste da Starship, cara. Ela tem aqui no Texas MacGregor, que é um lugarzinho aqui onde se testa os motores Raptor. Os motores saem lá de MacGregor, vêm aqui para Boca Chica. Aqui ele é integrado, montado, tudo, testa e voa daqui, entendeu? Lá na Flórida tem a torre, né? A torre tá pronta, né? Do lado ali do pad 39 tem uma torre do Starship. Dizem que ele deve lançar de lá, mas depois que estiver pronto. Lembrem-se, pessoal, lembra de uma coisa. Tudo isso que nós estamos vendo aqui são testes, entendeu? Tanto que o nome oficial do voo é IFT, Integrated Flight Test. Eles consideram isso como um teste, tá? É que nós não somos acostumados a ver isso. Então, quando você vê, você pensa que o foguete está voando. Tudo bem, é um foguete, mas é um teste dele. Então, enquanto é teste, fica aqui, ó, na Starbase aí, ó, que é esse local onde as coisas são montadas, boa parte fabricadas e tudo mais. Então, é isso que acontece. Tá?
Inclusive, Starbase,
mas para FAA é um acidente. Por que para FAA é um acidente? Porque você está testando algo no céu que tem a ver com a FAA. Então, aí, não, as coisas não são uma zona, cara. Eu não posso pegar e sair lançando o meu foguete. A FAA tem que autorizar aquilo ali acontecer, porque ela tem que mandar o NOTAM, que é a exclusão do espaço aéreo, o NOTIMAR, que é a exclusão do espaço marítimo. Então, tudo isso tem que ser regulamentado, tá? Mas o que eu quero dizer com o teste é o seguinte, repetindo, não é esse foguete que nós vimos hoje que vai voar, que vai levar o homem para a Lua, para Marte, nada disso. Desse de hoje, para o que vai voar a Vera mesmo, vai ter muita mudança ainda. Aí, ó, o Henrique está mostrando aí, ó, as instalações que tem aqui, ó.
Só para falar, galera, SpaceX ali na área do Texas, né, Starbase, ela é dividida em 3 partes. Futuramente vão ser 4, né, já está sendo construída a 4ª parte. Mas por enquanto são 3, que é Maceis, que é a zona mais longe, onde por enquanto eles só fazem teste criogênico, né, que é abastecer as naves com nitrogênio líquido. Futuramente eles pretendem fazer testes estáticos, né, pelo menos a gente especula isso, então eles estão tentando construir uma plataforma para teste estático lá. Aí nós temos aqui nas fotos que eu estou mostrando, peraí, não, isso aqui é outra coisa. Nessas fotos aqui a gente tem o que a gente chama de Sanches, né, que é a área de produção, que é a maior parte ali em questão de território.
Uhum.
Cadê aqui, porcaria? Aqui, ó, essa parte toda aqui, ó. Vem daqui, aí tem as baias, né, a High Bay, Mega Bay 1, Mega Bay 2, aqui é a gigante Star Factory que está sendo construída, ela futuramente vai ser, a produção de todos os Starships vai ser daqui, Jardim de Foguetes, aqui é um Jardim de Anéis, né, onde os pedaços das naves ficam parados aqui. Aqui é um estacionamento, trailers, motorhomes dos funcionários da SpaceX, tem até umas casas. Aí, ó, mais um ângulo. E aqui, finalmente, né, o que a gente está acostumado a ver, que é o complexo de lançamento. Ó, só para eu mostrar antes, ó, uma foto de Maceis. Pegar uma foto mais de longe aqui, ó. Acho que dá para ver. Não, é só um pedacinho. Mas essa é a zona de Maceis. Ela também tem tanques e tudo mais. E aqui é o complexo orbital.
Isso aí, que é bem na ponta lá, onde ficam bem os tanques praia, né? E tudo. Isso, bem na frente da praia ali. É isso aí. Você acha que as grid fins falharam? É, eu acho que não, hein? As grid fins.
Ele estava na angulação certa, o problema foi a velocidade. Ele não conseguiu ligar os motores para desacelerar.
É. Funcionou lindamente, cara. Lindamente. O teste de abastecimento no espaço acontece ainda esse ano? É complicado dizer, viu? Complicado.
Não dá para saber.
Tem que ver, não dá para saber. Tem que ver como que avança aí os próximos. Vamos supor que no próximo dê tudo certo. O booster mergulhe, o chip mergulhe sem explodir. Beleza. Você já vai ser o 4º teste. Vai, depois vai pro 5º. E aí, então é complicado isso aí. É isso. Starship explodiu? Sim, explodiu. Os dois explodiram, tá? Um a 460 metros de altura, o outro a uns 60, 70 quilômetros de altura. É tanta frescura da FAA hoje que daqui 50 ou 100 anos até o tião da mecânica vai pegar a nave dele. É, mas não pode, aqui não pode, cara. tá? Que não é zona. Não é zona. A explosão foi bonita? Não temos imagens da explosão, né? Porque a câmera é perdida.
Só que o SpaceX, ela vai demorar para liberar essas imagens.
É, né? Qual a próxima etapa para o teste? Eu acho que é eles voltarem bonitinho sem explodir. Um mergulhar bonitinho, que ele vai mergulhar de pé assim, o booster, e o Starship mergulhar lá.
De órbita, né?
É, eu acho que esse é a próxima coisa que eles vão fazer de tudo para funcionar.
Eu acho que o próximo dá certo. Acho que foi mais sucesso que o último lançamento. Com certeza, absoluta. Fizeram tudo e mais um pouco.
É, tudo igual e mais um pouco, isso mesmo. Oi, Sacani, meu marido Carlos e eu, seu fã. Está perguntando, saíram alguns portais de notícias sobre a criação de unidade de energia nuclear no espaço. Isso mesmo, na Lua, na verdade, tá? Na Lua. Isso é algo que realmente vem sendo discutido? Sim. A China e a Rússia querem construir uma estação, uma usina nuclear na Lua entre 2033 e 2035, e os Estados Unidos quer construir uma usina nuclear na Lua em 2032. Aí vocês vão perguntar por quê? Porque onde eles querem pousar agora na Lua, que é no polo sul da Lua, não vai dar para produzir energia com painel solar. A situação de sol ali, ela é muito complicada para você produzir energia com painel solar. Então, a melhor estratégia é através de uma usina nuclear. Então, China e Rússia estão juntas, porque elas vão construir uma base lá, né, a base de pesquisa lunar lá internacional. E os Estados Unidos, se você pegar o orçamento que saiu agora, lá no cantinho ali, está lá o teste de uma planta de fissão nuclear na Lua. Então, isso é a realidade. Estudem astropolítica. Eu falo toda vez, eu falo para meus alunos isso, eu vou falar para vocês. Estudem uma matéria chamada astropolítica. Isso vai ser a coisa mais importante nos próximos 10 anos. Nós estamos em 2024, até 2034, não vai ter nada mais importante que isso. E aí alguém falou aqui, muito bem, né, que parece o For All Mankind. Exatamente. O For All Mankind, ele é baseado nessas situações. O cara sabe, o roteirista, o diretor, o produtor, eles não são burros. Eles sabem como que é o mundo. Então, estudem astropolítica. Tá?
Inclusive, o pessoal está até começando a se interessar mais sobre isso. Hoje, depois do voo, o pessoal da revista Valete veio me mandar mensagem perguntando o que aconteceu, quais são as consequências políticas disso.
Isso aí. Astropolítica, esse é o nome do negócio. E como que constrói isso na Lua? Os três países, na verdade, vai ser construído de forma autônoma, com robôs. Tá? O que não é muito difícil, cara, que você vai levando as peças, entendeu? Tanto que a China, ela já falou que ela quer usar os foguetões dela, os pesos pesados dela, para levar os equipamentos lá. Os Estados Unidos, se for em 2032, como é planejado, tá? Isso eu vou falar o que está no orçamento americano. Ah, se mudar, eu não vou fazer o quê? É o que está lá escrito. Se ele pousar com o homem na Lua de novo em 2026, até 2032, já vai ter uma ocupação razoável ali, não de estar morando na Lua, mas pelo menos de estar lá indo e voltando direto. Então isso aí pode ajudar, mas eles não querem colocar o ser humano tocando nessas coisas, não. Eles querem fazer tudo uma coisa autônoma por robôs, tanto a China, Rússia, como Estados Unidos. Tá? Mas isso é o papo que está rolando hoje e vai ficar mais sério a cada dia que passa. Então, fica a dica aí. Você quer se dar bem? Você aí, ó, não sabe o que você vai fazer da vida? Estude astropolítica. Estou falando sério.
Falando nisso, você sabe se esses... Eu não cheguei ali ainda. Você sabe se esses reatores aí que vão para a Lua, eles são de urânio, são de tório? Eu acho que o tório faria mais sentido, né? Um pouco menos perigoso.
Então, o lance é que nenhum deles deu detalhes. Então, a gente não sabe o tamanho, não sabe nada, entendeu? O que acontece é que, lá no caso da China e Rússia, o Borisov falou disso, né? E a Rússia, ela tem uma... A Rússia ela tem um histórico de pesquisa para fazer foguete com propulsão nuclear muito grande. E os Estados Unidos atualmente tá nesse teste também, com a DARPA lá, o pessoal estão tendo essa ideia de fazer foguete com fusão nuclear, que não decolaria da Terra, né? Da Terra ele decolaria normal, e quando ele tivesse uma distância segura, ele ligaria os reatores nucleares para produzir energia. Então, todos esses países estão nessa pegada aí. Tá todo mundo nessa pegada aí.
O problema é se decola e explode, né? Ainda na atmosfera e o reator sai. Aí deu ruim em geral.
É, só as sondas, né? A New Horizons, que... A Perseverance, né? Foi a última que foi lançada com pilha nuclear. O protocolo de segurança dos caras é um livro, assim, de, sei lá, 2-3 mil páginas, eles falam, entendeu? Tanto que quando tem lançamento e dá certo, a primeira coisa que eles fazem é um ritual, eles queimam esse manual de segurança aí. Então a New Horizons tinha essa preocupação, a Cassini tinha uma preocupação gigantesca com a bateria nuclear, e os rovers marcianos agora.
As Voyagers tinham essa preocupação ou na época os caras estavam cagando e andando?
É, nessa época estava mais... Deixa para lá, cara. Vai se explodir, depois a gente se vira. Fala, Serjão. Marcelo de Macaé. Como garantir que a exploração espacial seja justa e sustentável? Isso aí não tem como. Isso aí é a humanidade, cara. Quer fazer isso há, sei lá, desde que acabou a Segunda Guerra Mundial, não consegue. Antes até, né? Imagina se agora vai conseguir. Não tem, cara. Não tem. Aí, ô Marcelo, aí não querendo ser chato nem nada, é o tanto que você confia na humanidade. Diz aí para nós, quanto você confia na humanidade? Se você tiver uma confiança boa, aí tudo bem. Mas se não, cara, porque o que acontece é o seguinte, cara, você dominar o espaço hoje é uma coisa muito importante, é uma posição estratégica muito importante. Por isso que a Rússia veio com aquele papo lá de colocar um satélite lá com arma nuclear. Ela quer tornar o espaço inviável para os seus adversários, porque ela sabe que dominando aquilo ali, ela tem uma vantagem muito grande. Então, aí você vai para a Lua, que tem riqueza. Aí isso multiplica, isso piora 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes, tá? Então, não dá. É isso aí que a gente tá falando. Por que que não tem uma viagem para a Lua, cara? A Lua, depois da década de 60, 70, ela perdeu o interesse. Só que agora o interesse voltou. Então, e assim fica o mundo, né? E no final das contas, os Estados Unidos, cara, se ele perde essa corrida espacial aí, ele vai dever muito ao Obama, né? Porque o Obama era um cara que, embora tenha aprovado, né, o Artemis e tal, ele era o cara da mineração de asteroide. Então essa parte aí ficou meio esquecida ali.
Também tem o Bezos para culpar, que a gente falou hoje de manhã, né?
Isso, o Bezos quis ainda processar a NASA. Então o negócio é complicado demais, muito complicado. Tem algum projeto de outro telescópio espacial? Tem vários. O próximo grande aí que vai chamar Nancy Grace Roman, em homenagem à mãe do Hubble. Tá?
Eu vi um negócio esses dias que cancelaram o financiamento de um telescópio
Chandra,
aqui na Terra.
O Chandra. Ah, não, aqui na Terra está uma confusão dos grandes telescópios dos Estados Unidos, né? O NSF, que é o National Science Foundation, ele, igual aqui no Brasil, ele sofre corte de verbas, ele cortou uma parte do orçamento dele. Os Estados Unidos tem dois grandes telescópios para investir. Um é o TMT, que é o 30 meter, e o outro é fazer parte do GMT, que o Brasil já faz parte, que está sendo construído aqui no Atacama. E o lance é que com o corte de verba do NSF, que é o National Science Foundation dos Estados Unidos, que é quem patrocina esses grandes projetos, eles chegaram para os astrônomos e falaram assim, ó, vocês se reúnem aí, vocês vão ter que escolher um dos dois. Nos dois não vai dar para a gente colocar dinheiro. Então, ou você escolhe o 30 meter, ou você escolhe o outro. E aí começa a discussão, porque todos eles são importantes e todos eles têm alguma coisa. Então, no GMT, você tem uma grande participação internacional. No 30 meter, você também tem. Então, eles estão meio que ponderando e vão tentar ainda conseguir grana para fazer os dois, pelo menos. E nessas notícias aí de telescópio, quem vai ser cancelado mesmo vai ser o Chandra. O Chandra, que é o telescópio de raio-x da NASA, telescópio espacial, ele corre o certo risco de ser cancelado. Na verdade, nas notícias aí, é que ele já era. Foi de arrasta.
É complicado isso aí. Eu tenho que parar de falar com você, eu tô pegando essas manias de fala.
O lançamento deu certo, cara? O lançamento é aquilo que a gente tá falando, cara. Deu certo? Deu certo, ué. Não deu 100% certo, porque não pousaram bonitinho, mas cumpriram algumas das etapas aí que tinha que cumprir.
As principais, né?
É, as principais. Cara, meu chute para pousar em Marte é 2050, tá? E olhe lá. E olha lá. Aliás, uma outra coisa legal do orçamento da NASA é que se você olhar ali, tem lá 2029, Rosalind Franklin. Os caras ainda querem mandar esse rover da Europa para a Lua, para Marte.
Não desistiram ainda.
Não desistiram, tá lá para 2029. Ai, viu? Muito bom, é isso então, Henrique. Acho que é isso, né, cara? Tá aí, né? Tá feito, né? Fizemos live antes, durante e depois aí, ó. Show de bola, ó. Muito bom. Só faltou fazer live aquele dia lá, mas que eu fiquei preso no aeroporto. Você viu que o Pedrão também ficou, né? O Pedro ficou, aconteceu. Então, vou contar. O Pedro aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo. Nós estamos aqui, eu e o Pedro, nós descemos no aeroporto de uma cidadezinha, pessoal, chamada Brownsville, que é uma cidadezinha muito pequena. O aeroporto, ele é menor que uma rodoviária do interior do Brasil. Bem menor, bem menor. Nós não viemos direto para cá mesmo, porque não tem voo. Nós fomos para Dallas, de Dallas para cá. E tanto a minha mala, um dia antes, como a do Pedrão ontem, a mala veio antes. E aí o pessoal do aeroporto pega a mala, logicamente, e guarda a mala. Quando a gente chega no último voo, não tem mais ninguém trabalhando no aeroporto. E a mala fica perdida. Como é que ela fica perdida? Ela fica trancada lá em algum lugar, entendeu? E eu não tive a mesma sorte que o Pedro. Eu tive sorte também, porque depois eu voltei lá. Mas o Pedrão ficou mais de uma hora no aeroporto até que apareceu alguém lá e pegou a mala para ele e tudo. Porque o Pedro, ele estava naquela, né, cara? Ele chegou ontem à noite aqui e passou a madrugada fazendo live já. Então, aí eu ia fazer live com o Henrique naquele dia lá, mas aí quando eu resolvi as coisas, cheguei aqui no hotel, já era tarde pra caramba. Mas deu certo, fizemos no barco lá antes, fizemos hoje, durante, e agora no final fechando aí tudo para vocês ficarem por dentro do lançamento, como que foi o terceiro voo do Starship. E para finalizar aqui, só falar de quem me ajudou a chegar até aqui. Então, primeira coisa, Giramundo, Eric, Lilian. Aliás, já viram aqui minha volta também. Já estou voltando amanhã para o Brasil. Então, amanhã estarei em trânsito o dia todo. Dia 8 de abril, estarei aqui de novo lá em Dallas para transmitir o Eclipse. Então, fazer live do Eclipse. Se você quiser vir com a gente, tem aí, ó, entre aí, ó, QR Code está aí. Ainda tem vaga. Se você mora nos Estados Unidos, entre em contato que tem um plano especial para quem é daqui dos Estados Unidos, tá? Pedrão vai estar lá comigo, Vilela provavelmente vem também. Então vai estar uma galera, vai ser legal demais. Então venham, que vai ser muito interessante. Para quem nunca vê um lançamento desse aqui, é algo que só você estando perto. Um eclipse total do Sol também é a mesma coisa. Então fale aí com a Lilian, fale aí com o nosso amigo Eric, que eles dão esse jeito para você. Agradecer as meninas aí do PhD nos Estados Unidos, que aqui são aqui de Louisiana, da Louisiana State University, e elas trabalham com o lance de você vir fazer sua pós-graduação aqui nos Estados Unidos, mestrado, doutorado, de 18 a 24 de março. Elas vão estar fazendo uma série de lives aí, ó, no Vivendo de Pesquisa na América. Então, você que quer fazer isso, sigam ela. Aliás, sigam todos eles aqui, tá? Sigam todos eles, porque eu só estou aqui graças a eles. Então, sigam as meninas aí do PhD nos Estados Unidos. Pessoal da Hostinger, que é um serviço de servidores e tudo mais para você, hospedagem, né? Para você hospedar seu site, seu blog, sua plataforma, igual o Space Day Plus, tudo que você precisa. Fala para o pessoal da Hostinger, tá ali, ó. QR Code está aqui também. Estão dando 10% de desconto para você começar o seu negócio online. O pessoal do Link, da Link School of Technology, o Ângelo, toda a galera lá, muito obrigado, valeu demais. Eles começam aí as inscrições para uma graduação em ciência da computação. Então, vá lá, estude programação com eles. Eles têm imersões aqui nos Estados Unidos, tanto no MIT como no Vale do Silício. É uma escola diferenciada, lembra muito a escola lá do CNPq que eu tive, e com o pessoal ali do IPT da USP. É uma educação aí diferente para todos. Então sigam eles também lá no Insta. E o pessoal da Drive Pneus, que teve aí comigo também, cupom SPACE80. Se você pagar no Pix, tem 12% de desconto, ou divide em 12 vezes sem juros. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Então sigam todos eles. Pedrão, vão lá no Pedrão, deixa eu ver quanto que ele está aqui. 98.300, ó. Faltam, vamos ver aqui um negócio, ó. Faltam 1.700 pessoas para o Pedrão pegar 100 mil inscritos. Tem 2.800 aqui. Então, galera, ó, vai lá agora. Siga o Pedrão. Se inscreve no canal dele, ó. Passa aí para sua mãe, para sua tia, para seu irmão, para sua irmã, namorado, namorada, esposo, esposa, cachorro. Cria uma conta para o cachorro e põe ele inscrito lá, ó. O Space Orbit está com 98.300. 98.300 inscritos. Falta 1.700 para que ele possa, então, pegar aí a famosa plaquinha, tá? Então, siga o Pedrão lá, cara. Siga o Pedrão lá para ele bater esses 100 mil aí. Vamos ver se ele pega esses 100 mil hoje, ué. Você pega 100 mil hoje. Dá, hein? Dá, falta pouquinho.
Eu fiquei sabendo que ele ia fazer um churrasco para comemorar, ia chamar a gente.
Aí, ó. Então, vai lá, galera. Sigam lá agora, ó. No, tá 98.300 inscritos. Sigam o Pedrão para ele bater aí o 100K. Vai lá. Todo mundo seguindo ele, que vai dar muito certo. Beleza? Deixei os grupos aí, tá tudo aí certinho. Então, é isso. Henrique, é isso então, né, cara? Tem alguma coisa aí?
Vamos dando um tchau
pra galera. Valeu aí, obrigado aí por toda a ajuda aí, ter ficado na contenção aí, tamo junto.
É nóis, galera. Valeu aí pela participação hoje. O pessoal falou que a gente tá com cara de cansada, porque a gente tá mesmo. Hoje o dia foi extremamente cansativo, muita coisa aí. Mas agradecer demais aí o pessoal que seguiu a gente no Instagram. Pra quem não seguiu ainda, tá passando aqui, ó, @arionscience. A gente está preparando umas novidades legais, tanto aqui o foguete atrás, como loja, como um monte de coisa, então siga a gente lá para não perder nada. E os grupos, né, que o Sérgio já mandou, acho que no mais era isso, né?
É isso aí. Sigam a gente aí, a vida continua, então, voltando aí, a gente vê aí os próximos lançamentos e tudo. Amanhã estarei meio offline, porque estarei o dia inteiro voltando para casa. E é isso, então. Sigam todo mundo aí, tamo junto. Valeu demais, Henrique. Obrigadão aí por esses dias, cara. Obrigado pela ajuda, ter ficado aí na contenção.
Eu que agradeço,
Sérgio. Valeu, obrigado a todos. Estamos aqui, ó, em segundo ainda, ó. Em segundo, em alta no YouTube, ó. Em segundo aqui,
ó. Será que bate primeiro?
Ah, acho difícil, cara. Acho difícil.
Tá chegando nos 300K aí?
Não, 303 mil já. 303 mil.
É. Bom demais.
Mas o primeiro é clipe e tal, aí ferrou. Aí
não passa.
Aliás, o resto tudo é clipe. O resto é tudo é clipe, depois é o Cazé. Então, pô, tô no meio dos clipes, mas tá aqui, ó, o dia inteiro em segundo aqui, ó, galera. Valeu demais, viu? Obrigado a todos aí. Então é isso, muito boa noite. Valeu, Henrique. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Fomos.
Valeu, galera.